Ok, então e vamos também referir coisas que devem considerar quando estão a fazer porting, o que é relevante para o porting. E depois vamos ter especificidades da parte do Windows Phone e da parte do Windows 8. Tenho aqui comigo o José Medeiros da HAP, ele vai-me ajudar com esta parte aqui de Windows 8, e eu vou ficar aqui com a parte do Windows Phone. No fim, vamos então dar um bocadinho do nosso feedback do que é que tem sido este port e como é que estas coisas se processam. Bom, então, algumas recomendações. Bom, fazer um porting tipicamente seria uma coisa direta, ou é uma coisa direta. Mas não é, se nós queremos fazer uso, o máximo, tirar o máximo partido das plataformas, deixa de ser uma coisa direta. Nós, por exemplo, outra coisa que eu me esqueci, que se calhar é bastante relevante. Nesta sessão nós vamos estar, eu já lá vou, mas vai ser em Unity. Conhecem o Unity? Estão familiarizados com a plataforma? Ok, linguagens também, porque vamos trabalhar aqui um bocadinho. C#? Está mais ou menos? Ok, bom. No Unity, por exemplo, nós fazemos um jogo e é-nos logo possível exportar aquele jogo para a web, para o Windows Phone, Windows 8, iOS, Android, qualquer outra plataforma. Mas aquilo vai-nos sair um port de um jogo que é igual e tem uma experiência de utilização em todas as plataformas igual, semelhante. O que nós vamos aqui mostrar hoje é pequenas coisas que, onde vocês podem então tirar partido e dar destaque à vossa aplicação. Bom, coisas que devem ter em consideração então. Pode não ser uma coisa imediata, uma coisa fácil. Devem ter atenção que questões específicas de APIs que estejam a utilizar é importante verem as compatibilidades, se é compatível com este sistema ou com aquele ou com o outro para onde estão a portar. Questões como se estiverem a usar serviços de in-app purchases, coisas desse género, também é importante que olhem e vejam se aquelas funcionalidades funcionam na plataforma em específico onde querem portar. Tem a questão de tirar vantagem então da plataforma. Tenham atenção também que o processo de submissão é diferente de store para store, portanto é algo que também devem ter em consideração. Imaginem que querem fazer, têm uma data de lançamento de um jogo, é importante que tenham em consideração que se calhar convém olhar para a store um bocadinho antes, não convém ser no dia porque aquela coisa pode não ser imediato. Há processos de submissão, de verificação se o código está ou não, ou se o jogo está ou não de encontro aos padrões, esse tipo de coisas. Portanto, tipicamente demora e é algo que devem fazer com um bocado mais de atenção. Tipicamente, a primeira coisa que acontece quando se faz deploy de um jogo que está a correr em Unity ou qualquer outra coisa é aparecem-nos logo alguns erros, o que é normal. Tipicamente, aparecem coisas deste género, como há uma falha em alguma classe. Por exemplo, last tables é algo que não funciona nas plataformas Windows. Portanto, têm que mudar o código para listas em vez de terem last tables, coisas deste género. Eu não vos quero amassar muito aqui com a parte teórica da coisa, quero mesmo pegar nos aspectos técnicos, mas só para vos introduzir aqui, falar aqui de mais algumas coisas. Outra recomendação é tentem criar o vosso código genérico, o mais genérico possível, para depois poderem agarrar naquilo e ser mais facilmente portável. Coisas como layouts e screen sizes, tentem que eles sejam flexíveis. Zonas de controle, de touch, a mesma coisa. Ícones, GUIs, por aí. E tentem que as vossas funções sejam, as vossas classes sejam o mais modulares possíveis também para ter este porting todo. Coisas que nós não vamos falar, porque vão ser faladas hoje e para dar seguimento aqui a esta sessão, as sessões que eu e o Zé vos recomendamos são, obviamente, aqui a sessão do update do Unity, do Joe Robbins, e esta sessão que vai haver a seguir com a Bica Studio e também com a Catarina, que é a minha colega, sobre otimização para low-end devices. Porque nós não vamos ter isso aqui em muita consideração, porque vai haver esta sessão a seguir, mas obviamente vocês têm que ter preocupações depois com sempre pelo dispositivo mais baixo. Porque é aquilo que vocês vão parametrizar e é aquilo que vai estar lá para vocês perceberem se a coisa funciona. Se funcionar no mais baixo, então à partida tem tudo para funcionar nos superiores. Bom, já estraguei um bocado o charme porque já disse que íamos falar de Unity, mas têm todas estas frameworks cross-platform para o desenvolvimento de jogos. O que nós vamos usar aqui hoje é Unity. E o que nós vamos fazer é agarrar num jogo muito simples, que toda a gente conhece o Sonic, certamente. É do nosso tempo, da nossa geração, mesmo para os mais novos certamente o será. Portanto, o que nós vamos fazer é agarrar... Alguém aqui teve no Tech Refresh há coisa de um mês? Na sessão de desenvolvimento... Então, ok. Este jogo foi desenvolvido numa hora, portanto, não é um jogo fantástico. Foi desenvolvido numa hora, numa sessão do Tech Refresh que ocorreu aqui há um mês. E pronto, é isso. E o que nós vamos fazer agora, porque isto é uma sessão de porting, portanto, é muito agnóstico de qual é o jogo que nós estamos a portar ou como é que será o jogo, A, B ou C. Portanto, aproveitámos o que já tínhamos feito e vamos agarrar nisto e pôr isto a correr nas plataformas Windows. Se quiserem testar, se tiverem computador aí convosco, vocês podem aceder aqui e jogar já este jogo no browser, na web. É simples, eu vou passar o slide entretanto, mas é tinyurl.com/sonic2dms. Ok? Se alguém for testar, se der eu passo já. Posso?
Ok.
Bom, então, eu já me apresentei há pouco, Eduardo, estou aqui para falar então da parte mais específica de Windows Phone e coisas para o Windows Phone. Ok, para vocês, para começarem a desenvolver para o Windows Phone, o que precisam é Unity 4.3 ou uma versão superior. Não, é indiferente se é Pro ou se é o normal. Obviamente que se for o Pro, tem mais funcionalidades, tem outras questões que por ser Pro oferece, mas conseguem desenvolver os vossos jogos e as vossas coisas na versão normal. Precisam do SDK para o Windows Phone, precisam de ter uma máquina com Windows 8 ou 8.1, precisam de ter uma developer account, tanto para desbloquearem o vosso telefone como para fazerem o registro na Store e depois conseguirem submeter na Store, e precisam, obviamente, de um dispositivo com Windows Phone. Obviamente que isto funciona tudo, vocês conseguem usar emuladores, conseguem usar uma série de coisas, mas a real experiência é obviamente no dispositivo final. Portanto, é altamente recomendável. Ok, afinal não é já para apresentar, é mais para começar a bater código. Mais coisas. Há também algumas hardware details, algumas especificidades. O Windows Phone 8 tem requisitos mínimos de hardware, portanto, nós sabemos que o pior dos nossos dispositivos é aquele e vai-se comportar daquela maneira. Não é como, por exemplo, no caso do Android, em que há muita variedade de dispositivos, portanto, é complicado nós conseguirmos perceber qual é que é o pior deles todos. E como eu vos disse há pouco, vocês para testarem o vosso jogo num caso normal, é sempre pela gama mais baixa, obviamente, para verem se aquilo funciona. Portanto, nós temos esses requisitos mínimos consagrados, portanto, é mais fácil medir as coisas. Mais coisas relevantes. Há três resoluções. WVGA, WXGA e 720p, com estas dimensões de ecrã, e é importante vocês também terem isto em consideração. Na parte do Unity, vocês, por exemplo, podem funções como screen.width e ter acesso ao tamanho do dispositivo, e aí é mais global para conseguirem programar o vosso jogo. Em termos de memória, os dispositivos vão desde 512 de RAM até aos 2 GB, os mais recentes. E coisas como acelerómetro estão disponíveis em todos os dispositivos Windows Phone. No entanto, giroscópio e o magnetómetro é uma bússola, não estão disponíveis em todos. Ok, portanto, isto é o que é que têm de fazer para fazer deploy no Windows Phone. Eu vou fazer isto aqui diretamente para não estar aqui a amassar aqui com a parte teórica e vamos mesmo pegar aqui nas coisas. Portanto, deixem-me só aqui fazer umas alterações. A imagem do Bing hoje é uma coisa um bocado absurda, um bocado feia, mas pronto. Ok, então vou aqui abrir o meu Unity. Não vou abrir coisíssima nenhuma porque tenho que pôr isto a duplicar. Ok, e já tenho aqui então o jogo que foi feito então, no Tech Refresh. É um jogo muito simples, vou só aqui jogar no mesmo diretamente no Unity, vou só pôr isto maior. E é uma coisa mesmo muito simples, andamos ali com o Sonic de um lado para o outro, apanhamos moedas, um cenário normal, temos ali... Caí, acertei diretamente nos picos, portanto, perdi. Portanto, ele contabiliza-me os pontos que eu tenho até à data, está a dar menos 2, mas pronto. Porque o tempo que passou é maior do que o número de anéis que eu apanhei, então... Ui, também é preciso jogar um bocadinho mais que isto. Ok, chegámos ali e acabámos. Cenários, um jogo simples, cenários em que perde, cenários em que chega ao fim e ganha. É isto que nós precisamos para aqui, para esta sessão de porting. Bom, então vou agarrar nesta build, que está feita genericamente, funciona para qualquer dispositivo. Para qualquer dispositivo. Não está fechada ainda a uma build específica. Eu vou agarrar nela e vou, no meu caso, fazer build dela para Windows Phone. Para isso venho aqui, File, Build Settings. Tenho aqui várias alternativas para onde eu posso escolher o target do meu jogo e vou escolher Windows Phone 8. Vou alterar aqui umas coisas no Player Settings. Aqui no Player Settings, eu, por exemplo, o meu jogo... Como viram, joga-se melhor em landscape do que em portrait. Portanto, eu quando fizer deploy dele para o telefone, o que é que ele esteja em landscape? Portanto, vou obrigar isso já aqui no lado das configurações. E aqui nestes settings, no player settings, vou dizer que quero que ele fique landscape left. Era aqui que eu iria mudar o nome do meu jogo, e ícones, coisas desse género. O splash screen não é possível aqui, nem os ícones, porque estes ícones estão orientados aos lifestyles. E o nosso contexto de lifestyles no Windows Phone e Windows 8, obviamente que é muito melhor, obviamente tem que ser feito no lado da build Visual Studio. Mas podíamos alterar aqui outras componentes, mas pronto, não é relevante, só para vos mostrar um overview para quem ainda não conhece. Portanto, vou fazer então um build do mesmo jogo, mas para, para o Windows Phone. Vou criar uma pasta. Pode ser esta. Pode ser, sim, pode. Chamar-lhe WP, uma coisa qualquer. Vou fazer build lá para dentro. Ok, isto vai-me compilar aqui os ficheiros todos, as coisas todas. E uma coisa que eu posso fazer agora, é assim que isto estiver. Tipicamente é rápido. Aqui dentro da minha pasta já tenho aqui a minha solução para Visual Studio para eu então poder acrescentar funcionalidades. Isto neste momento como está, já corre no meu Windows Phone, mas é a tal questão que eu vos disse, queremos tirar o máximo partido das especificidades do dispositivo, temos que fazer mais qualquer coisa. Isto porque também não tenho plugins, não tenho nada muito, muito específico, não tenho nada por chases, não tenho mesmo nada, é um jogo bastante simples, portanto não preciso ter mais grandes preocupações. Portanto vou abrir isto aqui no Visual Studio, e isto agora é um projeto normal de Visual Studio, como vocês, quem desenvolve apps, já conhece. O que eu vou aqui fazer é, para ser mais fácil para mim, estar a mexer nos scripts do meu jogo e ao mesmo tempo aqui no, na aplicação em si, vou adicionar aqui à minha solução um projeto já existente, que está aqui no meu beginning, que é a minha folder onde eu tenho o Sonic todo. E vou dizer que quero aqui este ficheiro, e ele importa-me para aqui todos os meus scripts que estão associados ao meu jogo. Bom, então, não é este modo de apresentação. Ok, então já fizemos build disto, não vale a pena fazer para o Windows Phone, mas já temos isto, um build para o Windows Phone. O que é que eu preciso agora aqui de acrescentar mais? Ok, se calhar até ponho já a correr no Windows Phone e fica, vem já, que eu não vos estou a mentir, e que isto efetivamente funciona. Ok. Visual Studio. Olá. Duplicate. Quando eu meto em modo de apresentação, sai-me o... Ok, Visual Studio. Vou fazer então a build aqui da solução. Se ele não me der erro nenhum, é uma coisa tipicamente boa. Ok, foi mesmo isso. Vou mudar aqui só os meus Configuration Manager, exatamente ele está aqui para x86, vou poupar-me que eu quero fazer de plano no telefone. E vou correr isto no meu dispositivo. E vou usar o meu share screen, está ali. Vamos lá ver se isto corre. Era por raro que sim. Ah, há uma limitação no Windows Phone. Nós ao mesmo tempo só podemos ter 10 aplicações para developers. E eu já tenho as 10, portanto vou ter que apagar uma. Peço desculpa. Como é que eu chamei aquele jogo? Só um bocadinho. Game. Qualquer coisa, Sonic. Pois, tenho um Sonic Porting, um Sonic V1. Ok, vou ter que desinstalar um. Porque em simultâneo, já ficam a saber um bocadinho de troubleshooting também, para quando estão a fazer deploy dos vossos, a portar os vossos jogos, se vos aparecer este erro, já sabem que é qualquer coisa assim do género. Vou correr no dispositivo. Ele agora acho que já vai. Já me abriu o Unity. Estão à vontade, estão à vontade.
Era mesmo necessário adicionar aqueles ficheiros todos?
Não. Não era necessário. Só que é uma vantagem para mim, porque eu para os editar teria que ir ao Unity e abrir ficheiro a ficheiro cada vez que os quisesse alterar. Eu tendo-los lá na minha solução, é só em termos de produtividade, não é necessário. Neste caso, sim, nós vamos agora, por exemplo, o jogo agora está a funcionar, vou mostrar aqui a jogar. Ele está a funcionar com touch. E eu quero, por exemplo, pô-lo a funcionar com o acelerómetro. Portanto, eu vou ter que alterar os scripts de movimentação do meu boneco.
No caso da minha parte da apresentação, eu vou estar a ter duas instâncias de Visual Studio, uma com o código, ou seja...
Sim, é alternativamente ao que eu fiz, pode-se fazer, obviamente, de outra forma. Força. Esclarecido? Ok, pronto. Portanto, temos aqui o jogo. Como eu vos disse, foi um port direto, porque não temos plugins, não temos nada que seja específico. Portanto, o jogo está aqui, está a jogar, mas nós queremos um bocadinho mais que isto. Portanto, vamos então acrescentar-lhe aqui outras funcionalidades. Continuar aqui com a apresentação. não é nada muito relevante, mas já agora dou aqui contexto à coisa. Ok, recomendações de usar o acelerómetro. Ok, obviamente que para os vossos, para quem usa o vosso jogo, tirar mais partido, ser mais fun, ser mais catching do vosso jogo, vocês podem explorar este tipo de alternativas. E porque estamos num dispositivo móvel, faz todo o sentido que haja questões tipo de acelerómetro ou questões de shake para qualquer coisa. Portanto, fazer mesmo uso da plataforma. Portanto, nós vamos usar aqui o acelerómetro. Obviamente que o acelerómetro, neste jogo, é algo que funciona bem, é um jogo de plataformas, nós vamos andar no cenário, portanto, é algo que funciona bem, mas não é a recomendação, obviamente, para todos os jogos. Portanto, devem olhar para o vosso jogo e perceber se faz ou não sentido integrar este tipo de controlo. Esta implementação que aqui vamos fazer é agnóstica de plataforma, portanto, é independente de plataforma, ela é igual para qualquer plataforma onde vocês vão fazer, desde que, obviamente, tenha a funcionalidade de acelerómetro. E acho que não há nada mais relevante para dizer aqui. Ok, o acelerómetro obviamente funciona nos três eixos, portanto é uma questão de orientarmos, só para perceberem mais ou menos como é que a coisa funciona. Nós vamos usar aqui o eixo do X porque o nosso telefone vai estar assim e... Vocês estão a perceber, não estão? Ok. Vamos usar o eixo do X porque é onde vai estar orientado o nosso dispositivo. E então vamos lá meter as mãos na massa. Duplicate. Ok, então, eu aqui no meu Sonic tenho um script de movimento associado a ele. Tenho entre várias coisas, tenho também um script de movimento associado. E ele neste momento está a funcionar para touch. Vocês viram que eu carregava e o que eu estou a fazer é, quando carrego, ele salta e vai para uma zona. Portanto, nada mais do que isso. E o que eu vou fazer agora é, então, tirar partido do acelerómetro e é uma linha de código, é uma coisa muito simples. Antes de lá chegar, vou só explicar o que é isto aqui. Eu estou a testar o meu jogo com acelerómetro, com touch, com todas essas coisas, mas também quero ser produtivo e quero executar o meu jogo imediatamente ali no Unity. Portanto, se eu só vou ter disponível os controles de touch e não sei o quê, eu não vou conseguir, porque o meu computador nem sequer é touch. Portanto, nós devemos, e é boa recomendação, fazerem este tipo de coisas, que é isolarem os métodos. Por exemplo, este método aqui só vai correr porque a minha build é do Windows Phone. Se a minha build fosse do Windows 8, o código nunca ia chegar aqui. Ia sempre chegar aqui. Que é, se for Unity Metro, que é o caso do Zé, o que ele vai é usar o GetAxis, na horizontal, porque é para navegar com as setas do computador. Como o meu tem touch, eu uso aquele. E aqui, este If Unity Editor, é para eu, no meu editor, poder jogar o jogo. Portanto, indo aqui direto à coisa, o que eu vou fazer é... Vou apagar isto, porque eu já não quero que ele tenha touch. E vou usar aqui um snippet. Unity acelerómetro. Exatamente, obrigado. E é tão simples como isto. O que nós vamos agora pedir, nós temos aqui um float e estamos a pedir inputs para ele, e é só isto. Eu quero os valores que estejam no acelerómetro no eixo do X. Vou aqui aumentar um bocadinho para conseguirem ver melhor. Só isto. E temos então esses valores. Como isto é um dispositivo móvel, eu também vou querer acrescentar aqui outras coisas. Eu quero, por exemplo, quando o meu boneco cai nos picos, morre, faça game over, eu quero então que ele vibre também. E para vos mostrar também como é que isso se faz, eu aqui no meu State Manager, esta classe é o que trata tudo o que são eventos do jogo, de pontuação, de eventos de perdeste, faz load de uma nova cena, esse tipo de coisas. Portanto, o que eu vou dizer é aqui, quando fizer game over, eu quero também outro snippet, porque eu não me lembro daquilo de cor. Unity, mas é qualquer coisa, handle, splash view. Ok, é só handheld vibrate. É só dizer, ok, o que é que tu vibres? Obviamente depois podíamos pôr ali parâmetros e dizemos o que é que vibres segundo o padrão XPTO, X segundos, o que fosse. E mais uma vez está aqui isolado com esta tag, porque eu só quero que isto me corra no Windows Phone. Eu não quero que o meu computador vibre, até porque ele não ia vibrar, não é? Portanto, por aí. Portanto, fiz alterações. Uma boa recomendação para quando fazem alterações é voltarem a fazer build no lado do Unity. É o que eu vou fazer. Portanto, vou fazer uma nova build por cima daquela, portanto, não vai ter problema nenhum. Mas é uma boa recomendação. É mais um conselho de troubleshooting. Muitas vezes as coisas falham. E agora queria um voluntário. Quem é que se oferece? Para vir aqui jogar. Força. Como é que te chamas? Nuno. Então anda cá. Vê se a gente consegue pôr isto a jogar. Ok, eu há bocado abri este script aqui. Isto estava a correr, sério. Bem, Shift B, só fazer build. Vamos lá ver se a coisa funciona. Vou já aqui dizer que quer partilhar o ecrã. E vamos lá ver então se tu consegues jogar isso. Espera aí, só para o pessoal ver isto de lado. Clica touch. Ok, agora movimenta o teu... Ah, ok, ele ainda está com o touch. Boa, boa, boa. É sempre bom ver isto. Não te vais já embora?
Não, não.
Não te vais já embora, vou precisar de ti novamente.
Só adicionar a pressão.
Força, força. Ok, então vou correr o jogo a partir daqui. E ver se é desta. O que eu tenho estado a fazer suporte a quem está a fazer porting de jogos. E uma das coisas que me tenho apercebido, e o Zé também tem feito algum deste trabalho e vai-vos dizer eventualmente o mesmo, que é... Isto acontece muito. Nós temos de fazer rebuild e o que é que se passou agora, e o que é que aquilo não fez, e o que é que aconteceu, e não sei o quê. É algo que acontece com muita frequência. Por exemplo, o erro que me está a aparecer agora é um erro que não lembrar ninguém e que já me apareceu ontem. Que é, pois, que era um erro de... Yeah, espero que isto não seja muito chato. É melhor sentar-te. O erro que me aparecia ontem era de firewall. Exatamente. Bad parameter. The parameter is incorrect. Ok, obrigado. Então, a gente vai lá. É isto mesmo que acontece nos cenários de porting. É vocês tentarem fazer uma coisa e ela, ao fim e ao cabo... Como eu vos disse, fazer porting direto, como viram, é imediato, sem qualquer problema. Mas quando querem entrar em questões mais específicas, às vezes é um bocadinho chato. Não é este? Ok, está só a vir do acelerómetro. Build. Até o... Olá, não me falhes. Para vocês também são certamente developers, não é? A maior parte, isto também faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Infelizmente, o nosso trabalho às vezes é um bocadinho frustrante. Mas pronto. Eu acho que... Ah. Ok. Queres vir testar ainda? Ou já desististe da motivação? Ok, tens acelerómetro. Espera, tenta pôr só assim que é para aqui o computador reconhecer que ele está. Tens acelerómetro e carregas no ecrã. Tenta lá passar o nível. Dá, pronto, ganha lá, sem cair nos picos. Ok, como viram, fazer porting é mesmo isto. Às vezes as coisas não funcionam à primeira. Nós temos de fazer rebuild de um lado, rebuild do outro. Ok, uma salva de palmas. Ele passou aqui o nível. Acho que sim, acho que sim. O resultado está a ser guardado aqui na memória do telefone, portanto, a seguir pode vir alguém tentar bater ali o recorde ali do nosso colega. Bom, acelerómetro já está, vamos então adicionar aqui mais funcionalidades ao nosso jogo. Uma das coisas que era altamente recomendável, até porque era critério de chumbo na Store, era vocês tratarem aqui o back button. O que acontece quando vocês fazem um build direto do Unity é que vocês, por mais que carreguem no back button, ele não vai fazer nada. Portanto, aquele controle está desabilitado, não funciona. Mas, obviamente, que nós que utilizamos esta experiência do Windows Phone, estamos habituados a, quando clicamos ali, a navegar para trás no nosso, onde nós estamos, na navegação, ou a sair da aplicação, esse tipo de coisas. Portanto, nós temos de tratar este código na parte do Visual Studio. Esta parte é mesmo no Visual Studio. Portanto, e isto era motivo de reprovação até aqui há uns tempos das apps na Store. Portanto, se elas não tivessem esta componente, elas chumbavam na Store. Portanto, só aqui umas guidelines de como usar o back button. Obviamente, se vocês estão a navegar em menus ou a navegar nas configurações do vosso jogo, qualquer coisa, vocês não querem carregar no back button e desligar a aplicação, não é? Certo? Mas, portanto, aí devem andar para trás na navegação. Coisas como se estão dentro de um diálogo... Oi, ainda caio. Se estão dentro de um diálogo, também querem, ao carregarem para trás, desligarem aquele diálogo. No entanto, se estão no menu de jogo ou qualquer coisa, o que vocês querem... No menu de jogo, não. Na zona inicial do jogo, se carregarem para trás, querem desligar o jogo. Portanto, é preciso ter isto em consideração. Vamos então acrescentar essa funcionalidade aqui ao nosso jogo. E isto aqui já é então do lado do Visual Studio. Okay, o jogo ainda estava a correr. Portanto, o que eu vou fazer agora é aqui, para quem conhece aplicações de Windows 8, nós temos aqui esta nossa main page, que é onde está todo o código que é gerado quando a aplicação é carregada e onde está todos os controles para aquela página principal. E eu tenho aqui um método que já vem pré-definido, que é o back, este, Phone Application Black Key Pressed. Ok, o que isto está a fazer agora é nada. Portanto, nós queremos adicionar controles a isto. Portanto, eu tenho aqui também um snippet. Acho que tenho de apagar o método todo. Já se vê. E o que eu vou querer fazer aqui é agora, quando o utilizador carregar aqui no back button, eu quero mandar uma janela, um pop-up a dizer, queres mesmo sair do jogo? E se ele clicar sim, obviamente sai, se ele clicar não, obviamente que se mantém. Unity back button.
Este código que estás a editar não vai ser overwrited quando gerares o
código? Não. Este vai se manter porque o que eu estou a gerar do Unity é só este que aqui está em cima, é só deste projeto ali. Okay. Portanto, só geras DLLs e carrega ali em cima. Portanto, é muito importante que a gente faça sempre build de um lado, build do outro, só para às vezes as coisas estarem...
Quando fizeste tudo a primeira vez, ele gerou este projeto.
Sim, exatamente. Exatamente. Bom, portanto, o que acontece aqui é que clicamos no back button, mandamos uma mensagem, queres mesmo sair do jogo? Se o utilizador disser que sim, então eu no State Manager, aí sim, que é um método que eu tenho então aqui, como já vos falei há pouco, do State Manager, tenho aqui um kit, e o que ele faz é sai da aplicação. Devia ser, obviamente, que estou no menu de contexto, então anda para trás no contexto, coisas desse género. Mas o que eu estou aqui a fazer é, ok, clicaste, queres mesmo sair? Então, sai. Se não, ele vai se manter na aplicação. Vamos ver se a coisa funciona. Eu agora não preciso fazer build, espero eu, no Unity, porque só mexi, obviamente, aqui na parte de phone específica. Portanto, vou fazer build disto, vou lançar para o telefone. Ok, já está. Vou-vos mostrar o que está ali a acontecer. Ok, ainda aqui a jogar todo contente. Ah, esqueci-me que agora isto é acelerómetro. Okay, e morro sempre. Também não é relevante porque eu quero mostrar o back button. Carreguei no back button e tenho ali uma mensagem. Queres mesmo sair do jogo? Se eu disser que não, obviamente que me mantenho. Se eu disser que sim, então o meu jogo desliga-se porque entra lá no State Manager e, como vocês viram, faz mesmo kit à aplicação. Mais coisas que são relevantes. Antes de passar a palavra ao Zé. Ok. Isto já está. Já está. Ok, uma coisa que vocês também vão querer de certeza é... imaginem que tem um jogo pesado, ou mesmo que não seja pesado, vocês querem, não querem que o utilizador fique a olhar para a vossa primeira cena do jogo e eternamente à espera que aquilo carregue. Portanto, obviamente, isto é uma recomendação de quem desenvolve jogos, de quem faz aplicações, seja do que for, é informarem o vosso utilizador do loading do vosso jogo. Portanto, é isto que nós vamos implementar agora. E esta implementação... aqui já vai ter uma classe que vai... Eu só posso chamar no lado do meu phone... Aliás, peço desculpa, isso. Eu estou no telefone, ok? E estou a carregar o jogo. O Unity tem que me avisar que já carregou a informação toda, certo? Então eu vou ter que criar uma classe no lado do Unity que me avise então que já tem tudo carregado, ok? Podes mandar esse splash screen que tens e eu vou carregar o jogo aí por cima. Portanto, vou ter que fazer uma classe aqui. E esta classe também funciona, o Zé vai entrar em mais detalhe aqui a seguir, mas para fazerem share, para fazerem... É como se vocês a criarem o vosso plugin. Quando têm plugins externos, também o procedimento é um bocadinho semelhante a isto. Portanto, voltar aqui ao Visual Studio. Aliás, vou ao Unity e vou criar aquele a gateway. Portanto, venho aqui aos meus scripts, que estão aqui no meu projeto, e vou criar aqui um novo script. Ah, peço desculpa. O pessoal está animado. Aquela sessão deve ser melhor que este. Ok, novo script, já cliquei, não? Novo script, criar um novo script, já C Sharp. Vou-lhe chamar Windows Gateway. Gateway. Ok, para quem não conhece Unity, o Unity vem sempre com estes dois métodos. Um é chamado no início do código, o outro é uma vez por cada frame. Mas aquilo não nos vai servir para nada, mas para quem nunca viu, fica com a ideia. Portanto, agora o Zé é que me ensinou esta. Vou pôr aqui um pequeno snippet, muito pequeno. Unity, eu chamei-lhe... como é que lhe chamei? Windows Gateway. Faz sentido. Ok, como podem ver, é um pequeno. Bom, isto que aqui tem, então, é... Ele está pronto para lidar com o lado do Unity. E está a fazer a ponte também para o lado do lado do Windows. Portanto, fazer aqui build disto. Posso fechar este que tenho ali aberto. Aqui avisou, fizeste alterações, queres mantê-las, obviamente. Pelo simples não, e como vocês já viram, nunca é demais. Mas não era fazer este build. Era fazer o build da pasta. Nunca é demais voltar a fazer um build do lado do Unity, que tivemos aqui a mexer em algo que intercala com esta parte do Unity. Portanto, vou fazer aqui um novo build. Ok, e agora no meu código do Windows Phone vou ter que pôr lá então um splash screen, uma imagem qualquer para ficar à espera com uma progress bar, qualquer coisa, até o jogo ser carregado. Então, vou-vos mostrar como é que vou fazer isso. Tenho de vir aqui buscar um TXT num instante. Porting, este XAML code. Como eu podia estar aqui a programar à vossa frente estas coisas todas, mas se calhar era chato para vocês, era chato para mim. Assim fica, parece fácil fazer estas coisas, ainda mais fácil. Mas pronto. Então, não quero nada contigo. Visual Studio, vou aqui à minha mainpage.xaml, que é onde eu vou então adicionar esta componente. Isto agora acho que tem truque, porque eu... Isto, exatamente. Ok, o que eu aqui adicionei foi uma grid que tem uma imagem, a imagem não tem nada, é preta, não quero que me apareça mesmo mais nada, e tenho aqui depois uma progress bar, e vou chamá-la do lado do código e essas coisas todas, e agora também o que eu fiz ali na linha de cima foi obrigar a que isto fique sempre na landscape. Já tínhamos feito isso no lado do Unity, mas eu ainda não tinha feito isso aqui no lado do Windows Phone. E já ficou. Bom, e agora aqui no lado do código vou precisar de uma série de coisas. Portanto, para começar, vou precisar de inicializar aqui umas coisas, mais uma vez um snippet. É o parâmetros. Vou precisar aqui de um booleano, se o Unity está loaded, que é o que está lá no outro lado também, vou precisar aqui de um dispatcher time para fazer aqui umas contas na thread. Vou precisar aqui também de colocar aqui algumas coisas aqui no meu construtor. Unity. E depois posso disponibilizar isto tudo, portanto, estejam à vontade. Eu quero construtor. Depois chamo-lhe assim sempre uns nomes muito giros aos meus. Ok? Como podem ver aqui, é aqui que eu estou a fazer a comunicação com aquela gateway. E tenho lá então aquele método on Unity. Aliás, tenho aqui este valor e depois obviamente vou ter que fazer aqui um método. Coisas que eu aqui preciso. Bom, para já não preciso mais nada. Vou precisar agora aqui fazer aquele método que ali está. Unity onLoad. Portanto, já está aqui, um booleano. Quando estiver a informação toda carregada do lado do Unity, avisem-me, que é para eu poder mandar aquela grid embora. Aquela grid que criámos. Ctrl-K, Ctrl-X. Podia ter posto isto num snippet sozinho, podia. Tudo, em vez de estar para aqui inventar, mas... Não tinha a mesma piada. Aqui um splash screen. Se aquele booleano estiver a verdadeiro... coisa, tal, exato. Passa para aqui, remove-me o meu splash screen e vamos à nossa vida, carregamos o jogo e essas coisas todas. Preciso então daquele método que me falta. Ctrl-K, Ctrl-X. Unity, não é? E remove splash. E o que eu faço aqui então é remover aquele splash screen que tem aquele nome. Portanto, já fiz build no lado do Unity, não já? Já. E isto é tudo específico. Já tinha feito, já. E então vamos lá ver então se eu agora quando fizer a build então daqui do meu jogo para o telefone, isto vai já com então aquele splash screen e me avisa quando... Peço desculpa. Vá lá. Vou ter de carregar outra vez depois. Ele aqui já está a carregar. Não conseguem ver, mas só um bocadinho. Esta... O Project My Screen falhou. E apanhei mesmo no momento em que isto está a acabar. Portanto, eu vou sair da aplicação e vou voltar outra vez. Quer sair, quer. Como é que eu chamei esta aplicação? Só um instante. Eu tenho certeza que não lhe chamei Sonic. Vá lá. Chamei-lhe Beginning. Pois, também é um nome muito intuitivo. Ia lá agora, de certeza. Beginning. Ok, Beginning. Está ali o nosso progress bar a carregar a informação. Quando o Unity e os meus assets estiverem todos carregados. Vai-te embora. Isto está a demorar um bocadinho mais, porque também tem um timer, porque eu tinha medo que os meus assets fossem tão rápidos, porque são leves, é um jogo simples, a carregar, que pus aqui um timer para isto demorar um bocadinho mais e poder ser visível. Portanto, ok, está aqui o nosso jogo, e era isto. Vou passar então agora a palavra ao meu colega, ao Zé, da HAP, que vos vem aqui mostrar como fazer uso de outras funcionalidades específicas, desta vez para o Windows 8. Certo, Zé?
Sim.
Tomas aqui conta da audiência.
Uhum. Obrigado. Ainda tenho bateria.
Cuidado. Parecia. Obrigado ali ao teu colega. Queres um microfone, certo? Até porque para filmarmos.
Ok, estão-me a ouvir? Antes de mais, queria-vos pedir desculpa, estou um bocado constipado. Mas isto, com este calor e ar-condicionados em todo o lado, é um bocado chato. Pois claro, que ainda não tinha aqui a apresentação carregada. Ok, então antes de mais, boa tarde, meu nome é José Medeiros, sou da HAP2 e vou-vos falar de como fazer, a pegar nesta informação que, que o Eduardo nos forneceu e vamos fazer o mesmo para o Windows 8, neste caso o Windows 8.1. Aqui é importante referir que estamos a falar de duas plataformas muito semelhantes, mas não são iguais. E a Microsoft está, hoje em dia, nota-se que está a fazer o esforço de fazer essa unificação das plataformas e dentro em breve já existe o beta do Unity, não sei se na keynote se falou, de Universal Apps. Neste caso vimos o port para Windows Phone 8 e agora vou-vos mostrar o port para Windows 8.1. O que é que vocês precisam para fazer o port? Bem, outra vez, o Unity 4.3 é o mais recente, Free ou Pro, sem problema. O Visual Studio 2013, Ultimate, Premium ou o Express. Eu aconselho sempre a ser acima do Express por uma questão de algumas funcionalidades que nós temos a nível de profiling, a nível de gestão do nosso projeto. Windows 8 ou Windows 8.1, ou o mais recente. Neste caso eu quero fazer específico para o Windows 8.1, logo preciso, como é óbvio, do sistema operativo Windows 8.1. E uma conta de developer account, uma de Windows Developer. Com a intenção que a Microsoft tem de unificar as plataformas e trazer mais developers, hoje em dia, se vocês tiverem uma conta de developer para Windows 8, é a mesma conta para Windows Phone. Ou seja, não precisam estar a gastar dinheiro em duas contas. Já existe essa unificação das contas, apesar de ainda não existir uma unificação total das stores. Porquê o fazermos um package, fazermos uma aplicação que é um jogo em Windows 8.1 quando nós estamos, de facto, num sistema operativo preparado para jogos? Um dos motivos, logo, é que o Windows 8 é uma tecnologia emergente. O conceito da Store, no caso da Microsoft, isto é muito interessante, principalmente porque quando falamos em Windows 8, Windows 8.1, não estamos a falar só em computadores com processador Intel ou com processador ARM. Desculpem, estou-me a escapar o concorrente da Intel. AMD. AMD. Estamos também a falar de processadores ARM, porque existe o Windows RT. Ou seja, eu não vou conseguir desenvolver um jogo no Steam que depois funcione, por exemplo, num Surface dos normais, só no Surface Pro. Isto aqui é uma limitação. E acima de tudo, vamos imaginar, eu quero fazer um jogo e eu quero tentar que o meu jogo esteja no maior número de mercados possíveis. Principalmente quando, se eu for atingir o Windows Phone, sabendo que para atingir o Windows 8 é muito próximo, não existe uma complexidade assim tão grande para fazer esse port. Eu acho que isso é uma vantagem. E o Windows 8 está em desktop, em laptop, em tablets é muito interessante. Ok. Como o Eduardo falou, fazer um port não é só nós pegarmos no jogo e fazer com que ele corra numa plataforma. Para quem já desenvolveu e que já fez ports para Android ou para iOS, há algumas capabilities que vocês querem reaproveitar no device, na plataforma, que o Unity não oferece hands-on. Estamos a falar, por exemplo, se quiserem usar serviços de gaming de Android ou de iOS, é algo que vocês estão a ir buscar diretamente à plataforma onde vocês estão. O mesmo se passa no Windows 8 ou no Windows Phone. Eu quero usar capabilities do meu device porque elas vão me ajudar no desenvolvimento. Temos três capabilities, por exemplo, que são muito, muito relevantes. E duas delas são muito relevantes para jogos, que é o Share, tem o Search, que não é tão relevante, mas pode ser, e o Lifetile. Eu vou falar em cada uma destas, menos do Search, porque não é tão relevante para jogos, mas o Share é importante e já vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o port em si, não sei se vocês repararam que o Unity vai gerar-nos um projeto de Visual Studio. E no caso do Windows Phone, ele cria um projeto de C Sharp com XAML, que é a camada visual que quem está habituado a desenvolver apps do Windows 8 e Windows Phone, é mais comum, é uma linguagem, uma markup language bastante simples de usar, mas nós temos quatro variações para fazer o nosso projeto. XAML com C++ ou C#, e DirectX com C++ ou C#. Nós vamos usar com XAML, e vocês já viram um dos motivos para usarmos XAML. Queríamos estender a nossa aplicação, o nosso jogo com um splash screen, com um progress bar, é muito rápido. Nós sabemos que existe uma camada visual da plataforma que eu consigo estender rapidamente. Todo o meu jogo está dentro de uma área reservada. Então isso dá-nos vantagens para fazermos algumas funcionalidades mais depressa. Há três maneiras que nós podemos fazer deploy da nossa build. Para a local machine, a máquina que eu estou a desenvolver, e é o caso que eu vou usar aqui, podia correr o simulador. O simulador, não estamos a falar de um emulador, o simulador é uma instância, por assim dizer, da nossa sessão no Windows. É um bocado estranho porque vocês podem correr o simulador e de repente conseguem abrir um Visual Studio dentro do simulador, que é preciso ser um bocado de cuidado, não sei se estão a perceber, é um bocadinho Inception. E depois temos a vantagem do simulador, desculpa, é que eu posso testar na minha máquina, eu posso fazer testes de rotação, por exemplo, do ecrã, posso fazer testes de mudança de resolução, sem ter que estar ligado a um device externo. E depois temos fazer o running com o remote machine, pode ser um tablet, pode ser um laptop ou outro desktop. É bastante interessante para testarmos os múltiplos devices. Bem, e agora vou-vos mostrar como fazer a build do projeto para Windows 8.1. Ok. Deixa-me só. Conseguem ver? Consegue. Ok. Então, basicamente, o projeto que eu tenho é muito semelhante ao que vocês viram. Se calhar tem uma outra coisa de diferente. Vou começar por ir à minha build settings e vou escolher Windows Store Apps. Se calhar podem se questionar que há aqui algumas coisas diferentes do que vimos há bocado. Eu neste caso estou com o Unity 4.5.1, mas podiam estar com o 4.3, é praticamente igual o processo de build. Pode mudar uma ou outra configuração que tínhamos aqui. Vou usar XAML C# Solution. Vou dizer especificamente que eu quero usar o Windows 8.1 e vocês podem se questionar porque é que eu vou para o Windows 8.1 se eu posso ainda fazer build para o Windows 8, tenho um market share ainda maior. Podem. É uma escolha que eu estou a fazer, mas vocês podiam perfeitamente. Vou fazer build.
Há problemas de retrocompatibilidade depois, se é para o Windows 8.1.
Não vai funcionar no Windows 8. Isso é... Exatamente. Um dos motivos para fazer para o Windows 8.1 é que, eu vou-vos mostrar, tem a ver com a forma como nós lidamos com múltiplas apps/jogos a correrem ao mesmo tempo. É ligeiramente diferente. Eu acho que é interessante vermos isso. Vou fazer aqui uma pasta chamada build 8.1. Fazer folder. Ele vai fazer a build. A primeira vez que ele faz, ele demora mais tempo porque vai gerar o projeto. a seguir já demora menos tempo, porque a única coisa que ele vai fazer é gerar DLLs. Basicamente vai compilar as DLLs. Mas se vocês sentirem, como eu costumo fazer, que às vezes não confio inteiramente no Unity para gerar o projeto, o que eu faço é de vez em quando vou fazer um backup do projeto, porque eu posso já ter um bocado extenso o meu código a nível do Visual Studio. Tenho um bocado, às vezes, receio de estar a perder as coisas. Nunca me aconteceu nada, mas pronto. Então eu tenho aqui o meu projeto gerado. E só para falar o que tínhamos falado há bocado. Eu tenho aqui o Visual Studio já ligado a correr os scripts do Unity. Okay? Eu agora vou correr este projeto que foi gerado também numa instância do Visual Studio, mas não vou usar a mesma solução para conter os dois projetos. Eu vou manter-se em separado. Mas pronto. Correr em local machine e ele vai crashar, ele vai me dar um erro. Isto eu quero-vos mostrar qual é o processo natural de a pessoa vai fazer build e vai já encontrar aqui um problema. Se vocês repararem, eu aqui ao lado de local machine, para além de debug, eu tenho aqui a arquitetura que eu estou a usar. O meu computador não é ARM, neste caso é x64, mas eu vou fazer build para x86 e assim eu vou conseguir correr o jogo. No caso do Windows Phone, estamos a falar de processadores ARM, isto pode parecer que é mais uma coisa que uma pessoa tem que se lembrar, mas é fácil. Telemóveis, ARM, tablets, uns são ARM, outros são arquitetura Intel, e depois é só fazer em master, o build é fácil de fazer. Bem, eu neste momento, eu tenho uma app, que é de facto uma app a correr o jogo. E estou a correr aqui a usar o teclado. Ok. Bem, isto é uma app, e uma das características que as apps têm no Windows 8 é que eu posso manipular a forma como ela é apresentada em conjunto com outras aplicações. Okay? Isto é uma das vantagens que nós temos apps. Deixa-me ver se eu consigo só mudar aqui a resolução, porque eu acho que me vou deparar aqui com um problema mais à frente. Desculpem lá. Ok. Ok, não consegui mudar aqui. Bem. Setting up share. Uma das características do Windows 8 é a capacidade de nós podermos fazer share do conteúdo de uma app para um conjunto de aplicações, de serviços. Vou-vos dar um exemplo. Se eu estiver no desktop e se eu quisesse, por exemplo, fazer share do meu ecrã, da imagem, do print screen, daquilo que eu estou a ver, eu posso ir aqui ao meu Share Charm, para eu vir aqui basta ir com o rato ao canto superior ou ao canto inferior e descer, ele vai aparecer, eu posso fazer Share, e vai-me aparecer aqui o que é que eu estou a fazer Share, neste caso é um screenshot, e ele diz Share a screenshot of desktop, e ele vai-me mostrar aqui um conjunto de aplicações que estão preparadas para receber este conteúdo. Isto é uma grande vantagem, porque eu como developer, eu não tenho que me preocupar em fazer algo específico para cada plataforma, para cada serviço, para Facebook, depois para Twitter, para etc.
Como entende.
Exatamente. Isto é uma forma muito boa de nós não termos que nos preocupar com aquilo que estamos a fazer. É muito bom. Porque isto, para todos os efeitos, é um contrato. E o contrato tem dois lados. É quem fornece e quem recebe. Certo? Ok. Então, eu gostava de poder partilhar os pontos que eu faço no meu jogo. Ou seja, eu teria o interesse. Deixa-me ver se consigo pôr. Não estou no projeto certo. Eu gostaria de, por exemplo, se estou a jogar.
E fizeste o melhor resultado ali com aquele colega ao bocado. Queres mandar-lhe para o mail dele a dizer.
Exatamente. Ou seja, eu agora vou intencionalmente morrer. Ok, tenho 97 e eu gostaria de poder chegar aqui e fazer share e dizer o que é que eu quero partilhar. Mas ele está-me a dizer, olha, vou fazer o share do screenshot. Não é a mesma coisa. Eu não quero enviar uma imagem a dizer a minha pontuação. Eu quero ser mais direto naquilo que eu estou a fazer. Então, para isso, nós vamos estender o nosso jogo com uma capability, com uma funcionalidade do sistema operativo. E para fazer isso, eu não vou mexer, no meu caso, eu não vou mexer no main page, que é onde está, de facto, o meu player de Unity. Eu vou à primeira classe que é executada na minha aplicação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o método em que ele faz no arranque e dizer assim. Eu tenho aqui também uns snippets. Ok? Share. E eu digo assim, olha, eu quero partilhar alguma coisa. E para partilhar alguma coisa, isto para todos os efeitos é um Data Transfer Manager. Isto é algo que vocês podem encontrar na net facilmente. E quem te conhece de, já fez desenvolvimento de apps, sabe que é exatamente igual a fazer para uma aplicação do Windows 8. Vou só aqui buscar as referências. Mas basicamente, eu sei que vai ter que haver um evento há um evento, há algo que vai acontecer quando eu invoco o share. Então, eu vou fazer aqui o que é que eu quero. Bem, o que é que eu quero? Eu quero que eu tenha um data requested, esta estrutura de este request.data vai ter um título, vai ter um texto e eu só mudei no Windows 8. Ou seja, eu não mexi nada no Unity neste momento. Eu sei que tenho o State Manager que tem o meu iScore, ou seja, existe comunicação de leitura do que vem do Unity. E agora eu posso chegar aqui, cair aqui no infinito. Ok, fiz 196 pontos. Posso fazer share e ele diz assim: check my iScore. Era o título que eu defini. E eu rapidamente posso chegar ao Facebook e partilhar, se tivesse internet, mas também posso enviar um mail, não me falhe também. Okay? Posso enviar um mail para um amigo meu a dizer assim, check my score AF 196. Ou seja, ele foi buscar essa informação. Neste momento acabamos de estender a nossa aplicação para uma funcionalidade do sistema operativo. Bem, outra coisa que é importante referir será a dimensão do nosso ecrã. Eu agora vou acelerar aqui um bocadinho, nós estamos com um bocadinho pouco tempo, mas eu vou só mostrar mais um conceito ou dois que acho que são importantes. A dimensão do ecrã pode variar. Eu posso girar o tablet, não é? Eu posso de repente pôr a minha aplicação, o meu jogo, em modo snapped, juntamente com ao lado de outra aplicação. E em alguns jogos isso deixa de fazer sentido o jogo continuar a funcionar, principalmente um jogo que seja landscape, de repente estar em portrait, por assim dizer. Então, nós podíamos fazer isto de duas maneiras, fazer pause ao jogo, que é normalmente o que se faz. Eu podia fazer do lado do Windows Phone ou podia fazer do lado do Unity. Porquê? Porque muitas das coisas que nós fazemos no Windows Phone, hoje em dia já dá para fazer no Unity, porque o Unity tem um namespace novo, relativamente novo, desde o 4.3, se não me engano, que eu vou-vos mostrar onde é que ele está. Aqui no meu State Manager, eu vou pôr aqui só Windows 1. Não sei se vocês já viram isto, Unity Engine WSA, Windows Store App, e o que ele está a dizer é, em vez de eu estar a fazer o código todo no Visual Studio, ele diz, olha, já hoje em dia já não precisas de ir ter o evento para o Windows Change no Visual Studio, eu tenho essa capability, eu consigo saber disso. Então eu do meu lado, só do Unity, eu consigo saber esse tipo de informação. Já agora deixem-me só vos mostrar o que é que ele está a fazer. Ele basicamente está a dizer assim, se a janela tiver a menos ou igual a 500 pixels, ele vai fazer pause ao jogo. Eu tenho um método para fazer pause. Eu não vos vou ensinar como fazer pause, vocês devem saber. E basicamente isto basta. Eu agora tinha que compilar isto no Unity para depois vocês verem o resultado. E eu vou fazer isso, mas não vou fazer já. Vou fazer mais uma coisa que eu acho que é importante. Só para ver se eu não estou a falhar aqui. Isto era o exemplo do share. Isto é o resize, que eu já vos mostrei. Eu queria-vos falar das lifetiles. Muitos de vocês já devem saber o que é que são lifetiles. Basicamente são mosaicos animados, e é muito importante que o vosso jogo no Windows 8 tenha essa capacidade, principalmente para cativar o utilizador ou o jogador a voltar. Pode ser vocês terem uma in-app purchase que de repente fica com um preço mais baixo e vocês querem meter uma notificação natal. Isto é muito importante. O start é a vossa montra. Se vocês tiverem um lifestyle como deve ser, o utilizador vai ter o gosto de ter lá o lifestyle e vai receber notificações sobre o vosso jogo. Acho que é muito importante. Várias dimensões diferentes. Uma das diferenças do Windows 8 para o Windows 8.1 é que no 8.1 aparece o Large. Já vos falei do que é que tem de bons lifetiles e vou-vos mostrar o que é que se tem que fazer para ter lifetiles. É muito simples. E vai ser também sim de rajada. À semelhança do que o Eduardo fez com o Window Gateway, Eu já tenho um evento no State Manager. O evento diz que quando terminares alguma coisa, tens que chamar vais ter o finish. É um event handler, basicamente. Eu tenho aqui o State Manager, ou seja, estou a comunicar com o Windows, com o Unity. A seguir vou dizer, olha, isto é o que vai acontecer quando tu recebes a informação que terminou. O que terminou é, acabaste de morrer, ou então ganhaste o jogo, sai da vista comum de jogo e estamos naquele pause, naquele modo parado do jogo. Eu estou só a ir buscar referências que me estavam a faltar. Isto é a forma como que se constrói um lifestyle. Eu vou usar o Medium, é muito simples. E basicamente o que eu vou fazer é, vou mostrar o ice score no lifestyle, ok? Nada de especial. Deixem-me só fazer build, porque de certeza que tenho que fazer build outra vez. E neste momento temos de ter atenção, então duas coisas. Eu modifiquei por causa do window size, eu não sei se vou conseguir mostrar-vos aqui, por causa da resolução. Porque eu disse que só a partir dos 500 é que ele vai fazer pausa. Eu não sei se ele vai funcionar muito bem. Mas é isso e os lifestyles. Então deixem-me ouvir aqui ao projeto. E quando eu faço build, eu posso ver aqui referências. E ele diz-me que ele não está a encontrar aqui. E agora já está. Isto é um dos truques. Se ele não tiver a dar erros, façam ver a referência e passem encurrado por cima. Eu sei que é estranho. Mas é uma das coisas, dos quirks de fazer porting. Ok. Bem, eu fiz build. Vamos rebuild, também é importante. E vamos ver se isto está tudo a funcionar. Vocês estão a ver aqui o tempo? Vamos ver se o timer está a funcionar. Ele não vai parar. Ok. Por causa da resolução. Eu nunca consigo chegar aos 500. Ok. 185. Eu agora vou buscar. Ah, já pus aqui. Ok. Estão a ver? Vamos ver se isto está mesmo a funcionar. Tenho que fazer mais pontos do que há bocado. Ok, 393. Ok, isto é engage. Vocês estão a dizer ao vosso utilizador, ao vosso player, que quando ele for ao seu start é quase como um breakpoint para ele mostrar aos amigos, está a mostrar alguma coisa. Ok? Então deixem-me só experimentar se consigo pôr aqui no meu ecrã. Apesar de vocês não conseguirem ver, eu vir para aí o. E não está mesmo a funcionar. Eu tenho que ver o que é que se está a passar. Mas pronto. Há uma coisa também, eu forneço o código.
Mas agora queríamos outro voluntário, não é?
Exatamente.
Ok. Outro voluntário, algum voluntário? Sem saber qual é, difícil, não é? Compreendo. Ok. O nosso jogo foi desenvolvido, olhando só aqui estas questões, foi para touch, como vocês viram, para smartphone, e também temos aqui uma aplicação para o Windows. Sabem o que é isto, não é? Certamente. Tem um comando, por acaso isto até é de Xbox, e nós vamos agora assim à maluca, sem nunca ter testado isto antes, por acaso já testámos, obviamente. Mas nós nunca fizemos, a importância aqui é, nós nunca fizemos o nosso código tendo em consideração este tipo de dispositivo. E a questão é, eu agora, só ter posto ali o meu comando, eu já consigo jogar este jogo com o comando da Xbox, isto porque o nosso código foi de tal forma genérico que é possível jogá-lo logo diretamente aqui com o comando. Portanto, é uma coisa muito simples. O Unity permite isso. Portanto, alguém quer vir jogar só? Para fazer mais pontos no lifestyle ali? Não? Isto joga mesmo nós, a gente tem que fazer outra coisa. Só não quer jogar isso.
Podemos fazer um.
Sim. Só se for. Bom, então também acho que estamos um bocadinho em cima do tempo, temos as outras questões a seguir. Questões que tenham aqui, que queiram colocar. Obviamente que para quem está a desenvolver outras plataformas, esta sessão se calhar defraudou um bocadinho as expectativas, é normal, porque é só direcionada para a Unity, mas numa perspectiva de, ok, são estas as especificidades que os utilizadores procuram. Este share, os lifestyles, este tipo de coisas, também é importante que esteja nas outras plataformas.
Força. Uma dúvida que é, nós fazemos o build no Unity, fazemos build no outro. Mas para fazer
provas,
o que é que se faz mesmo? No Android, gera-se uma backup
a partir do Windows Phone? Aqui é a mesma coisa. No caso do Windows Phone, gera-se um SHAP, que é um ficheiro mesmo para publicar na Store. Se nós fizermos do lado do Unity, ele gera-te um Master. Se nós fizermos ali, para lhe acrescentarmos funcionalidades, tu tens tipo release, um Master, essas coisas todas.
Tens que escolher Master.
E depois é tal e qual como no Android. Vais à pasta bin e há lá algum estar. No teu caso do Android é o APK e aqui é um SHAP.
No caso do SHAP e no caso do Windows 8 é um bocadinho diferente.
Aqui no caso do Windows 8 é mais fácil?
É bastante mais fácil. Tu tens que escolher, escolhes o projeto principal, vens aqui a Project, Store, e dizes que queres criar um app package e enviares para a Store. Ele vai-te criar um ficheiro que é um app X a ponto, não é? Tu depois podes mandar para a Store, mas afasta aqui automaticamente uma associação de nome, tu tens um nome reservado à partida da Store.
Isto é vantajoso no caso de usares Azure para notificações, isto liga-te as coisas todas, mas também dá para tipo tu teres lá no Nubin, alguns, os mesmos fecheiros e arrastá-los.
Só tens aqui por aqui, ou seja, não basta fazeres o build para ele te gerar este fecheiro de packages, tens mesmo que fazer este processo. Mas é simples.
Mais alguém tem alguma questão? Força!
Falaram em três necessidades de ecrã diferentes para o Windows 8. É transparente o desenvolvimento a Unity para depois para se adaptar às três densidades de ecrã diferentes?
Completamente transparente.
E em termos de outras plataformas?
Pensa assim, já viste o Unity, o player do Unity, não é? Quando redimensionas a janela, ele vai tentar ficas com menos espaço, mas os bonecos não perdem também. Não é? No caso de densidades diferentes, isto é uma característica.
É verdade.
Há uma característica interessante da plataforma Windows 8 no geral. Se tu tiveres um ecrã de 7 polegadas com X resolução e se depois tiveres um ecrã de 7 polegadas mas com o dobro da resolução, a única diferença que tu vais ver é mais densidade de pixels, porque a nível das dimensões ele vai respeitar, porque é uma questão de
proporcional.
É uma questão de dimensão física. Ou seja, tu, se tiveres um ecrã com 7 polegadas com uma resolução Y e se tiveres um ecrã de 27 com a mesma resolução, aí tu vais notar um scale diferente, porque tem a ver com a dimensão do ecrã.
Então, só que, por exemplo, em Android, tu tens várias densidades, tens várias proporções de ecrã.
E tens que lidar com isso separadamente.
Portanto, aí nessas plataformas, tem que se lidar com isso. Em Windows 8,
não tens de preocupar com isso. A única coisa que tu terias de preocupar é, estás a fazer um jogo em landscape. Eu acho que isso é comum a todos. Estás a fazer um jogo em landscape, ou em portrait. Se tiveres no ecrã de 4x3 tens uma determinada proporção, tens de ter atenção no que é que está a ser cortado, não é?
Certo.
E nos 16x9 é a mesma coisa. É a única coisa que tens de preocupar. Há algumas técnicas que se fazem mesmo do lado do Unity de meter a câmera de maneira a que nunca mostre mais do que aquilo que devia mostrar. Não é?
Certo.
Aquelas técnicas de meteres a proporção da câmera, eu agora não sei de qual, mas sei que é uma maneira. E, por exemplo, isto está em 4x3 e no computador corre também em 16x9. Eu estou no simulador, que eu estava a dizer há bocado, vocês podem mudar a resolução sem parar o jogo e vocês vão ver ele adaptar-se. Caso prático. Isso acontece.
Ok, mais alguém tem alguma questão? Temos mesmo a acabar? Ok, então é tudo. Obrigado.